tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o terraço econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 184, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 184, eu conto com as seguintes figuras notáveis do Terraço Econômico. Ele, que fica um tempo longe e depois volta, porque vocês pedem, Arthur Solo. E aí, Arthur, tudo certo?
Fala, Caião, tudo bem? Um prazer aqui estar de volta. Vamos lá.
E também ela, que está sempre aqui conosco, Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo certo aí da Terra dos Aviões?
Olá, pessoal, bom dia. Falando aqui de uma manhã com muitos passarinhos na cidade de São Paulo, onde o tempo está bem cinza no dia de hoje.
É, aparentemente, além de aviões, também passarinhos. É isso aí. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Arthur, a gente sempre tem, né, no nosso grupo de discussão das pautas, quase que esse tema entrou na semana passada, mas foi um vai e vem tão grande que a gente preferiu ter uma definição maior. E agora que a gente teve uma definição maior, fala pra gente como é que ficou a aprovação do novo Fundeb, o que que mudou, como é que funcionava antes, e pra quem não tem a menor ideia, fala um pouquinho mais do que é esse tal desse Fundeb.
Então, Caio, sobre o Fundeb, não sei se todo mundo conhece, sabe o que a gente tá falando, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. É um fundo para contribuir com os recursos para a educação. Só para você ter uma ideia, hoje o Fundeb está na ordem, né, de recursos, está na ordem de 160, 170 bilhões que são repassados aos estados e municípios, e o governo federal contribui para 10% desse valor que eu falei. E de cada 10 reais que são utilizados na educação hoje no Brasil, aproximadamente 4 reais são vindos do Fundeb. Então, isso já mostra quão importante é esse financiamento para a educação. Então, vamos lá. O Fundeb, ele estava em vigor até o final desse ano, 2020. Ele era provisório. Então, teria que ser renovado para que continuasse os municípios e estados recebendo esse recurso. Na verdade, só para dar um passo atrás, né, antes do Fundeb, existiu o Funcef, que foi criado em meados dos anos 90. Ele foi renovado com o nome Fundeb. E agora, na lei que foi aprovada pelo Congresso na semana passada, na verdade, foi pela Câmara, agora está no Senado, mas deve ser aprovada. Agora o Fundeb ficou fixo, né? Ele está na Constituição, então não precisa ser renovado, assim, que não vai mais caducar, né? Ele está na Constituição. O que pode acontecer é projetos de lei para modificar, seja emendas constitucionais, PECs, né, para modificar o Fundeb, mas agora o Fundeb, ele é permanente. Entre as principais mudanças, a gente pode destacar o aumento dessa contrapartida do governo federal nesse fundo. Então, se antes era 10%, né, como funcionava, agora na lei que foi aprovada vai até 23%, então tem um período de transição de 5 anos até chegar nesses 23%. E coisas legais de falar é que não é que só aumentou 10% do governo federal para 23% com os mesmos critérios. Alguns critérios foram modificados. Dois que são bem interessantes de falar é 2,5% desses 13, que é a diferença dos 10 para os 23, vão ser repassados para os municípios a partir de critério de bons desempenho em aprendizagem dos municípios. Então, municípios que têm boas práticas, bom desempenho dos seus alunos, eles podem receber mais recursos do que os municípios que não trabalham tão bem com dinheiro público e não conseguem trazer tantos resultados práticos para os alunos. Então é muito bom, é uma política que induz um comportamento. Tem alguns outros estados que têm, o Ceará é um exemplo, né? O Ceará ele distribui o ICMS do estado a partir de critérios educacionais dos municípios. O Ceará tem um case educacional fantástico, então é legal, quem quiser acompanhar, dar uma lida sobre esse assunto. E além disso, outros 5% vão ser repassados para a educação infantil. Não sei se todo mundo acompanhou, o governo tentou, na calada da noite, colocar o voucher educacional, né, que dava R$ 250 para a família para usar para educação infantil, para creche, para como ela quisesse, para a educação dos seus filhos. E isso não foi bem visto, porque o projeto está tramitando desde 2015, o governo foi lá e tentou enfiar isso. E aí tem uma outra questão também, que o Fundeb não está sujeito ao teto de gastos, né? Então era o Renda Brasil, né, que seria nomeado esse programa, viria a substituir o Bolsa família, só que ainda assim tem a questão do, vamos chamar de engenharia fiscal, que o governo estava tentando colocar para que não entrasse na regra do teto. Então isso não passou, mas é uma política interessante da gente pensar para os próximos anos, dar a liberdade da família, em vez de só estudar em escola pública, ter um recurso dado pelo próprio governo para que ele escolha entre as escolas privadas que existem colocar os seus filhos. Então isso é interessante de falar também. Uma coisa que é interessante, o Fundeb, ele existe para garantir um mínimo por aluno, né? Um investimento mínimo por aluno no Brasil. Então hoje, para você ter uma ideia, é R$3.000 esse investimento mínimo. Quando não se chega nesse valor dos municípios e estados, o Fundeb vai lá e complementa esse recurso para que chegue nesse valor mínimo. Até chegando em 23, como eu falei, a expectativa do... Tem um site para todo mundo acompanhar, quem quiser, o Todos pela Educação, tem várias análises, estudos que eles fazem, e um dos estudos que eles fizeram, eles avaliaram que pode chegar até R$6.000 por aluno com essa nova regra do Fundeb, que é bastante positivo. Mas uma outra discussão, que vem a reboque dessa, mas não foi muito discutida no Fundeb, na verdade, é a utilização do recurso público, né? É eficiência no gasto. Então, legal, a gente está saindo de R$3.000 por aluno para indo para R$6.000. Mas será que isso basta? Será que a gente não precisa de muito monitoramento, muita gestão, para que, de fato, esse recurso se transforme em aprendizado, se transforme em bons indicadores educacionais? Eu falo isso porque quando a gente olha desde 2005, 2009, quando a gente vê uma evolução grande no gasto por aluno, pelo menos nos dados do INEP, do MEC, a gente aumentou quase 150% em valores reais o gasto por aluno, mas as nossas notas no PISA, por exemplo, notas médias entre matemática, redação e ciências, praticamente ficaram estagnadas nesse período, até 2018, que é o último dado que a gente tem do PISA. Então a gente precisa fazer uma gestão e monitoramento melhor desses recursos. E o outro exemplo que vem de crítica em relação ao projeto aprovado, muita gente criticou e questionou, é que agora 70% dos recursos repassados pelo Fundeb tem que ser utilizados para os profissionais da educação. Uma coisa que muita gente desconhece é que o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, quer dizer, essa questão da valorização do professor foi colocado na lei. Então, 70% mínimo tem que ser gasto de todos os repassos do Fundeb, 70% tem que ser para os profissionais da educação. Isso, na verdade, vai em linha com o que a gente tem feito em várias leis no Brasil. A gente tem engessado o orçamento. Só para ter uma ideia, o Brasil tem 94% das despesas obrigatórias para serem gastas todo ano. Então, quer dizer, o governo começa todo ano com 6% livre para gastar o que quiser. O resto está em educação, está em previdência, em saúde. Por um lado, é bom, beleza, você está garantindo o recurso ali para um segmento e tal. Mas será que os bons projetos vão ser aprovados ou vão ser projetos ruins ou junto, porque você tem que gastar mais? Então, quer dizer, você tem que valorizar o professor. Ninguém tem dúvida disso. Todos os cases de sucesso na educação, você vê que os professores são valorizados, são muito elogiados, são profissionais ali que isso é muito difícil de você entrar. Você pega no Japão, em Singapura, é dificílimo você entrar na graduação de seja letras, né, de pedagogia. É muito difícil, é muito concorrido. Então, quer dizer, claro que você pagando mais, você acaba atraindo mais gente, mas não é só isso, né? Se a gente olha para o Brasil, a gente tem que reformar a profissão de educação, de professor, a gente tem que dar condições para que o professor bom seja valorizado e seja recompensado por isso. Quando você olha para a educação brasileira, o professor bom, pois o tempo ele vai ficando mediano, os professores medianos vão ficando ruins e os ruins não saem, né? Tem a questão da estabilidade. Então, não é só pagar mais. Óbvio que isso é importante, professor engajado é o principal, quando você olha os estudos, é o principal indicador para aprendizado dos alunos, é um professor engajado e bom, né, que é bem avaliado. Mas eu acho que tem outras questões que perpassam isso, né, que além dos 70% de garantir para o professor, acho que tem mais coisa e isso acabou passando, é uma conquista, recurso para educação, mas tem outras questões que a gente tem que pensar. Quando a gente olha o uso do recurso público, nos últimos anos é muito ruim no Brasil, a gente desperdiça, a gente é muito ineficiente e dá um certo receio de você garantir o mínimo de recursos para uma classe que não traga resultados, não necessariamente traga resultados efetivos, concretos para a educação no Brasil. Uma coisa que é importante também falar, Caio, é que apesar da gente ter esse aumento do gasto por aluno, né, do investimento por aluno nos últimos anos, ainda é uma pequena fração do que é gasto quando a gente compara em dólares, né, com paridade de poder de compra, é uma fração do que os países desenvolvidos, né, os países da OCDE, eles gastam com educação básica. Então, o Brasil gasta um terço do que a OCDE gasta em dólares, né, com paridade, que os países ricos gastam, tanto no ensino infantil quanto no ensino básico, né, no ensino fundamental. Quando a gente olha para o ensino superior, o Brasil gasta praticamente 80% do que um país rico gasta. Então, quer dizer, o Brasil dá muito mais ênfase, o Brasil gasta 4 vezes mais no aluno do ensino superior do que um aluno ensino básico, que é uma coisa que a gente precisa discutir também, que eu falei há 2 podcasts atrás, né, 2 semanas atrás, que é a maior discussão que a gente tem que ter, e a importância de investir na educação básica, de recurso público, eu acho que isso é super importante.
É, Arthur, de fato, tem 2 pontos aí que são bastante complicados e que costumam abrir umas certas feridas, vamos dizer assim, quando são colocados na mesa, né? O primeiro ponto é que educação não é meramente colocar mais dinheiro na mesa, porque de fato não é, né? Como você bem apresentou aí, de 2005, 2006 para cá, a gente teve um aumento no desembolso por aluno na casa de 150% e tudo mais, então... Vamos pôr, se fosse só uma questão puramente financeira, já era para a gente ter avançado consideravelmente, o que a gente não observa na prática. E o segundo ponto, que também é bastante complicado e bastante delicado, como alguém que estudou numa universidade pública, eu sei como esse debate é demonizado e praticamente nem se inicia, a prioridade prática que o orçamento de educação tem no Brasil pelo ensino superior em detrimento do ensino básico. Né? Isso não é nem uma questão de, ah, mas não é que a gente tem essa prioridade. Se você coloca mais dinheiro em um do que em outro, e de fato é o que acontece, é o que a gente verifica na prática, a prioridade está ali. Discussões bastante amplas que, de fato, mesmo colocar na lei um programa que faz tanta diferença, né, 4 a cada 10 reais, é uma questão muito mais ampla do que simplesmente colocar na lei um programa que era temporário. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Raquel, já que a nossa querida Renata Veloso está de mudança lá na Califórnia, faz aí para o nosso querido ouvinte o nosso já consagrado Corona News.
E agora falando de Corona News, né, substituindo aqui a Renata, que hoje está de mudança e não pôde se juntar a nós. Para lá de falar dos números, né, que eu acho que nos Estados Unidos a gente está vendo aí ainda uma preocupação grande. Os números em alguns estados que estavam altos já começaram a diminuir, né, como Alabama, Arizona, Carolina do Sul, Texas. Mas, enfim, a mensagem ainda continua de cautela e que alguns desses locais ainda vão precisar entrar em um certo isolamento para poder basicamente chegar num número aí controlado dessa disseminação. Uma notícia que eu achei legal trazer para vocês aqui de coronavírus, então, além desses números, é que a gente tem, como todo mundo sabe, tem algumas vacinas aí em andamento, em estudo, né? Alguns estudos de vacina em andamento. E ontem saíram 2 boas notícias, uma no lado da vacina aí que está sendo desenvolvida por um laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan, e outra que eu sei mais detalhes, que está sendo aí feita em parceria entre a Fiocruz, o laboratório britânico AstraZeneca, aqui no Brasil, né? O Ministério da Saúde e o governo do Reino Unido. Parece que essa vacina tá caminhando muito positivamente, e ontem eu fiquei até feliz de ver a notícia que o Ministério da Saúde dizia que em dezembro já haveria aí 15 milhões, né, de brasileiros vacinados, etc. E aí, confirmando aí com a equipe técnica, né, que tá olhando isso de perto no governo do Reino Unido e no Brasil, e realmente essa é a expectativa. A expectativa é que até janeiro a gente tenha aí mais ou menos, se tudo correr bem, é lógico, não há nenhuma promessa, mas enfim, se tudo correr bem, a gente tem aí 30 milhões de vacinas disponíveis ao início de janeiro, então que seriam 2 lotes de 15. Então é realmente uma notícia boa, vamos ver, tudo vai depender de como continuarem os testes, né? Nada disso está confirmado, nada disso está pronto, mas eu achei duas notícias boas, né? Uma realmente da vacina em si, e a outra que, olha só, o Ministério da Saúde trazendo aí uma informação confiável, que não seria aí só um marketing, né? Fiquei feliz com a notícia. Mas é isso, eu acho que no Brasil aqui, de outros destaques, é que parece que o número em São Paulo mostrou aí um pouco de melhora na última semana, mas também tem todo um debate sobre se realmente os dados estão sendo coletados de maneira correta no governo do estado de São Paulo, mas ao mesmo tempo, o ministério, né, a nível federal, a gente já tinha os dados antes de sair a nível estadual, então uma certa confusão aí na contabilização de dados, mas aquele movimento, a gente ainda observa que é um movimento que na cidade, né, na capital, tá diminuindo, né, já tá, enfim, diminuindo o aumento, né, e que isso tá um pouco mais preocupante aí no interior, e no litoral parece que também tá entrando numa trend aí um pouco mais de declínio. Mas é isso, gente, eu tenho certeza que eu não fui tão boa aqui quanto a Renata em Corona News, mas só trazer um pouco das atualizações para vocês.
É, Raquel, pelo visto, finalmente o mantra da Renata
parece que está funcionando, né? Ainda temos uma situação muito complicada. Lembro a todos as senhoras e senhores que ainda não temos um remédio com eficácia científica, não temos uma vacina, então vocês têm que continuar tomando os cuidados, não se reunindo com as pessoas sem ser necessário, só saindo conforme for necessário para trabalhar com todas as medidas de proteção necessárias, enfim, que a gente sempre fala aqui, mas, de fato, uma esperança cada vez mais positiva de que a gente possa encaminhar finalmente, aí vamos pôr aí na virada do ano, talvez, vamos torcer, né, porque a gente não sabe, a ciência, ela caminha em uma direção, mas não tem certeza ainda, esse vírus é muito novo, mas de qualquer maneira, vamos continuar torcendo para que as notícias aqui deste boletim internacional, né, no caso, mas que esse ano é dominado pelo Corona News, sejam cada vez mais positivas. E é dessa maneira que vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, essa discussão é complicada. E as pessoas, os economistas, os especialistas, e também os não economistas e não especialistas, têm engrossado o couro. Afinal de contas, teto de gastos, como diria aquele grande samba, aí foi que o barraco desabou, ou a gente tem o que fazer para evitar que isso aconteça?
É, pois é, toda essa discussão, né, de flexibilizar o teto, eliminar o teto, burlar o teto, assusta muito, né? Eu acho que, assim, existe, claro, muitas questões. Bom, primeiro falando quem é o teto, né? Não é o teto da sua casa ou da minha casa, é o teto de gastos, né? O teto de gastos que foi estabelecido aí. Foi uma, na verdade, das primeiras decisões aí, uma das primeiras medidas do governo Temer, né, lá atrás, em 2016. E foi, na verdade, a primeira, assim, dessa nova leva, né, de medidas fiscais, foi a primeira medida que deu aquela sinalização de sustentabilidade fiscal, né, de que o governo é sempre o que a gente fala de fiscal, né, em fiscal, sempre o que importa é aquilo que vai ter pra frente. Então, essa semana, provavelmente, quando vocês ouvirem esse podcast, a gente já vai ter o resultado aí primário do mês de junho, mas que não vai mostrar nada de muita surpresa. Por quê? Porque tá tudo precificado, todo mundo sabe, ainda mais quando é do mês, né, todo mundo já fez suas contas, etc. Então a questão continua, né? E esse ano principalmente. O ponto principal é muito menos, assim, o micro, né? Quanto que o governo gasta num mês ou no outro, e muito mais a sinalização do que o governo vai fazer pra frente, né? Então o que é insustentável é que o país tenha uma dívida que ela só cresça, só cresça, só cresça, e que não há nenhuma, assim... não há nenhuma indicação de que há um esforço para tentar se pagar essa dívida ou se diminuir essa dívida, né? Porque lembrando que se a gente não tem superávites primários, ou seja, se não sobra dinheiro depois de tudo que a gente gasta, né? De tudo que a gente arrecada menos do que a gente gasta, como é que a gente vai pagar a dívida, né? Então, basicamente, o teto de gastos lá em 2016 foi estabelecido com esse objetivo. O que que ele dizia, né? O que que ele diz? Bom, o governo não vai aumentar os gastos além da inflação. Então, não é uma redução de gastos efetivamente, né, em termos nominais, é uma questão de você só congelar os gastos, porque você tá congelando ele no sentido, em termos reais, né, então ele continua o mesmo, ele não perde pra inflação, mas ele continua o mesmo. Então, foi uma sinalização muito importante, mas existem muitos problemas com o teto. Eu acho que o principal deles não é nem no teto em si, na legislação do teto, né, era a própria discussão em torno do teto, porque entende-se que o teto, ele tá lá, ele não vai ser... Muita gente entende como isso, né? Ele não pode ser retirado, porque senão é caos, senão vai sinalizar, vai mandar um péssimo sinal, mas ao mesmo tempo não tem a discussão no Congresso do que se faz com o orçamento, né? Então, como se prioriza? O teto de gastos, ele deve ser visto não como uma amarra, mas como uma... quase aquelas canaletas que a gente coloca no jogo de boliche, que é basicamente, olha, eu tô ali te direcionando, mas você que tem que jogar a bola no meio, senão, enfim, não vai adiantar nada, você vai derrubar um pino. Então é isso, você tem que, o Congresso tem que direcionar, tem que priorizar e tem que ter essa discussão, olha, o dinheiro é finito, aonde a gente vai investir, né? Então esse é o recado do teto, que ele basicamente não é seguido no Brasil, né? Não tem essa priorização e não tem essa discussão do orçamento. É essa discussão séria de priorização, né? É sempre, tudo é importante, vamos sempre gastar mais. mais. Então, a questão de flexibilização do teto, que começou a entrar nessa discussão agora, ela é muito preocupante nesse sentido, porque se tenta, né, fala-se que dentro do governo tem uma ala ali que defende o aumento de gastos. Ah, não, porque é só infraestrutura, então não tem problema, então é investimento, é obra que tá parada, mas isso, lógico que é importante investimento, mas tem que estar dentro das priorizações dos gastos do governo, né? Aí tem uma outra ideia, né, genial no Congresso. Ah, não, vamos pegar os créditos extraordinários que já foram aprovados dentro dessa, né, no contexto da calamidade pública, ou seja, esse ano que a gente tem todas as regras fiscais, vamos dizer, não estão valendo, né? Elas estão ali café com leite, elas estão suspensas esse ano por causa da pandemia. Vão aproveitar. Se sobrar dinheiro, por exemplo, o Tesouro Nacional, ele efetivamente orçou todo o dinheiro que vai ser gasto, por exemplo, Desculpa, gente, passou um avião. O governo, então, o Tesouro Nacional já orçou e já contingenciou todo o dinheiro que vai ser usado, por exemplo, até em garantias, né, para os programas de crédito. Então, não é efetivamente que esse dinheiro vai ser gasto, ele é uma garantia. Mas o Tesouro Nacional já enfim, esse dinheiro já está lá separadinho, né? Então, a ideia do Congresso é, não, vamos pegar parte desse dinheiro que não foi usada, potencialmente, que o crédito não chegou, etc, etc, mas que já foi contingenciado. E aí, a gente coloca no... basicamente, é uma questão operacional que você efetiva, né, esse ano, só que o gasto só acontece o ano que vem, né? E aí, por que que eles fariam isso? Porque o crédito extraordinário tá valendo pra esse ano, que é durante a calamidade, que as regras fiscais não estão valendo. Mas se chegasse o ano que vem, isso não poderia acontecer. Eles teriam que empenhar o gasto. Mas assim, não faz nenhum sentido, né? Porque daí você tá querendo burlar, e você tá querendo burlar quem, né? Você tá querendo enganar quem? A si mesmo. Então, acho que assim, se num momento como esses... essa fosse a mensagem do teto, isso com certeza seria catastrófico pro mercado, porque você ia estar mandando totalmente a sinalização errada, e de novo, é sobre o futuro. Então, eu acho que sim, o teto de gastos tem que ser discutido, porque a legislação em si também ela foi feita de uma maneira esquisita, né? Ou seja, você cria os triggers, mas não se sabe se você chegar, pra você chegar nesses triggers, a máquina, é basicamente assim, você não sobrou dinheiro nenhum, a máquina não funciona se deu um shutdown, ou seja, ninguém é pago, é virtualmente impossível. Então, esses triggers que são pro governo, enfim, gastar menos, etc., eles nunca vão ser acionados. Então, esse é um dos principais problemas da regra do teto, né? Então, ela tem que ser desenhada de uma maneira talvez redesenhada. E existe, por exemplo, a PEC emergencial que está sendo... tinha duas PECs, né? Uma PEC também do Pedro Paulo, que estava lá no Congresso ano passado, estava se discutindo muito. E que agora, né, nessa pandemia, o pessoal parece que esqueceu. Mas ela ainda é muito importante. Que é uma ideia, ela é feita o quê? A ideia é viabilizar o teto de gastos, né? Em um momento como esse, em que as situações mudaram. Mas a solução nunca é vamos burlar e vamos achar uma porta de saída aí pelos cantos, pelos fundos, né? O jeitinho brasileiro, dessa vez, vai ser um tiro no pé.
Concordo bastante com você, Raquel, porque no final do dia a gente fala do teto, e o teto é uma restrição, e não tem como fazer com esse teto de gasto e tudo mais, mas pouco se fala de quão engessado é o nosso orçamento, que inclusive o Arthur também comentou nesse podcast, né? 94% do nosso orçamento é engessado. O Congresso inicia todos os anos legislando sobre 6% do orçamento, porque o resto ele já sabe que 94% vai ter que ser gasto de uma certa maneira. É uma discussão muito complicada, mas, de fato, a grande mensagem é: se no fim do dia esse teto acabar por ruir e não, vamos pôr, como você bem apresentou, que eu também acho uma coisa meio complicada dele, se os triggers não forem acionados a tempo de que ele seja mantido, né, ao longo do tempo, e a gente tem uma dificuldade muito grande de saber como que esses triggers vão ser acionados, apesar deles estarem na lei, é difícil dizer como é que eles vão ser operacionalizados. Caso no final do dia a opção seja, já que a gente não vai cumprir, ele vai ter que sair fora, a mensagem passada é: o controle fiscal e o compromisso de longo prazo do Estado brasileiro em acertar finalmente as suas contas foi por água abaixo. baixo. Isso seria péssimo. O que talvez alivia um pouco é que o atual secretário do Tesouro, né, que entrou no lugar do Mansueto Almeida, o Bruno Funchal, disse, segundo saiu no Bloomberg, né, que ele trabalha com uma previsão de teto de gastos até 2026, que é quando o governo deve voltar a ter superávit fiscal. E que não existem pressões dentro do governo atualmente para que esse teto de gastos deixe de existir. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. No final do dia, o que você precisa saber é que seria uma enorme tragédia se isso acontecesse. Então, torça para que não aconteça. Porque se vocês estão achando que estamos com os cintos apertados agora, com esse choque de oferta, de demanda para baixo, com inflação baixinha, com Selic baixinha, se esse enlace, vamos dizer assim, se esse laço de compromisso fiscal desaparecer, muitos outros aspectos de estabilidade também desaparecem de uma maneira extremamente rápida. Mas é isso, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos então encaminhando para o final deste episódio de número 184 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Arthur, muito obrigado por ter participado e não fica muito distante não, hein? O pessoal cobra aí. Aliás, só um pequeno adendo, né? Se a diretoria do Terraço Econômico faz a recomendação, quem sou eu para não o fazer também?
É isso aí, Caio. Raquel, obrigado aí pela oportunidade aí de estar falando aqui no podcast. Tem uma dica pro pessoal aqui que gosta e tal. Deixa de acompanhar o Twitter do âncora desse maravilhoso podcast, Caio Augusto, no Twitter. É um conteúdo muito legal, bastante interessante, engraçado. É bem legal de acompanhar as notícias do dia e da semana por meio do Twitter dele. Caio, depois fala seu Twitter direitinho pra galera. Então é isso, obrigado, um abraço.
Quem aí tiver curioso, é só dar uma olhada na descrição do podcast, que lá tá escrito qual é o meu Twitter, mas ele é o @CaioAUGSTOR, porque é Caio Augusto de Oliveira Rodrigues, CaioAUGSTOR. Se você quiser seguir, bastante coisa legal. Eu tento atualizar lá sobre notícias, sobre análises e também, é claro, como um terraceiro raiz que sou, bastante meme legal também. E muito obrigado, Raquel, por essa participação aí direto da Disney, né? Com bastante passarinho, aí de repente passa um avião para lembrar que, na verdade, você está no meio da selva de pedra. Mas é isso aí. Muito obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast. E tente estar sempre aqui conosco, porque você sabe, se você não fizer isso, seus fãs vão ficar em cima de mim, perguntando quando é que você volta.
Por hoje é só, pessoal, e a gente se fala e se ouve na semana que vem.
Então é isso, pessoal. Vamos, então, encerrando este episódio de número 184 com aquela recomendação que você já nos ouve aqui desde o começo do ano, que é um abraço com todas as medidas de segurança que esse momento demanda. E, é claro, não se esqueça de acompanhar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.